os promotores.
Aproveita, porque eu achei. Eu vou fazer. Eu vou fazer a abertura, passo alguns detalhes, aí depois a gente passa
a respeito dos passos da investigação. Eu, particularmente, eu não gosto de falar. Acho que a única coisa que seria interessante é explicar para ele que os promotores foram reunidos, que são alguns diferentes lá. Eu acho que é só isso.
Tá prontinho.
Me permite. Desde quando, deixar?
De fevereiro.
Isso.
Só um, dois, três, testando.
Na porta da SPOF, 110.
Foi, eu peguei na preta. Aí no dia da noite apareceu com uma máscara. Acho que foi a fonte que você falou. Você tá louco? Essa máscara não pode falar. Doente.
Todo mundo pronto aí? Podemos começar? Primeiro, eu gostaria aí de falar que essa é a nossa primeira entrevista coletiva, né, após o surto de coronavírus. Então, é uma fase nova ali, né, de adaptação. Nós procuramos adotar aí medidas que pudessem garantir certa segurança para todos os envolvidos e peço a compreensão de todos aí, né, em razão das restrições aí que estão sendo aplicadas, né, na reunião aqui que está sendo desenvolvida para a divulgação do trabalho, e estamos da mesma forma abertos aí a sugestões, críticas por meio da nossa comunicação social para que nós possamos melhorar as próximas entrevistas coletivas. Vou começar falando agora da operação. Nós deflagramos hoje a operação Darkside, que teve por objetivo apurar a transferência de recursos financeiros para um parlamentar com o objetivo de financiamento de suas campanhas políticas para prefeito da cidade de São Paulo e deputado federal. As investigações apontam que ele teria recebido R$1.700.000 dessas transferências não declaradas para a Justiça Eleitoral. Parte desses valores teriam sido repassados em espécie e parte por meio de um escritório de advocacia, cujo proprietário mantém vínculo familiar com esse parlamentar. A operação ela é uma primeira fase da Lava Jato na Justiça Eleitoral, aqui em São Paulo, após a realização, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes de Caixa 2 Eleitoral e conexos para a Justiça Eleitoral. Então, o trabalho tem sido desenvolvido em parceria com o Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo. A delegacia responsável pelo trabalho é a Delegacia de Ordem Institucional da Polícia Federal, que é a delegacia responsável pela apuração de crimes eleitorais. A apuração foi realizada pelo Dr. Milton Fornazari. Dentro dos autos ali foram solicitados mandados de busca, ao todo 7 mandados, sendo que os mandados foram cumpridos em São Paulo e um deles foi cumprido em Brasília. Inclusive, 2 deles foram cumpridos em Brasília, inclusive no Congresso Nacional, considerando que um dos alvos da investigação é parlamentar em exercício. A indisponibilidade de bens, bloqueio de contas também é concedida pela Justiça Eleitoral, soma R$1.700.000. Então, os envolvidos tiveram as suas contas bancárias bloqueadas e imóveis também bloqueados até o limite desse valor. A justiça eleitoral a primeira zona eleitoral da cidade de São Paulo foi responsável pelo processamento aí, pelo acompanhamento dessa investigação, pela concessão dos mandados. Os investigados, eles estão sujeitos aí à responsabilização de falsidade, né, de declaração perante a justiça eleitoral, né, o chamado Caixa 2 eleitoral, e também ao crime de lavagem de dinheiro, considerando aí a utilização de interposição de escritório de advocacia, né, para a realização dessas transferências e ainda algumas condutas aí que indicam possível lavagem, fracionamento de transferências, de saque de recursos em contas bancárias e pagamento em espécie desses valores aí que foram solicitados. Em relação à investigação, aí houve utilização também da delação premiada, dentre outros meios aí de prova, da delação premiada que foi feito por um executivo e por um acionista da JEF. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Milton, que ele conduziu os trabalhos investigativos e que ele pode dar mais detalhes sobre como se desenvolveu aí a investigação e o que teria sido apurado aí durante o trabalho. Dr. Milton, pode continuar.
Bom dia a todos. A operação, como o Dr. Marcelo colocou, ela visou a investigação de doações eleitorais não contabilizadas, efetuadas pelo grupo JIF, por meio da sua subsidiária JBS, então para o então candidato ao parlamentar, né, deputado federal, que é investigado nos autos. Nessa investigação, nós identificamos que indícios, né, robustos indícios da transferência desses valores da conta bancária da empresa JBS para a conta do escritório de advocacia do genro do parlamentar, né? Então, nós avançamos a investigação em relação a essa transferência, identificamos que, na verdade, houve uma simulação da prestação de serviços advocatícios. Essa simulação, houve um contrato simulado que visou, justamente teve como objetivo impedir o rastreio daquela transferência como uma doação não contabilizada da empresa JBS para o então candidato. Além disso, nós identificamos indícios também do pagamento de valores em espécie feito por doleiros do grupo JBS para o então candidato, que por sua vez identificamos indícios que recebia esses valores por meio de um dos seus assessores, né, em um comitê eleitoral no bairro da Aclimação aqui em São Paulo. Bom, então nós identificamos aí duas modalidades diferentes, né, seja uma em pagamento em espécie e a outra mediante a simulação de prestação de serviços advocatícios e, por meio disso, transferências bancárias. Nós prosseguimos a investigação, então nós cindimos a investigação dentro do inquérito, estancamos ali a investigação somente para os atos do candidato nas eleições que se verificou o pagamento em espécie, né, e também a transferência bancária, e avançamos a investigação em relação ao escritório de advocacia. Em relação ao escritório de advocacia, nós encontramos também indícios da prática do crime de lavagem, inclusive atual, uma vez que foi identificado por meio da quebra de sigilo bancário e também do intercâmbio de informações com o COAF, a movimentação financeira relativamente atual em valores elevados e por meio de diversas tipologias da lavagem de dinheiro, como fracionamento de operações bancárias, e também a movimentação de valores completamente incompatíveis com a capacidade financeira do escritório. Retroagindo ainda na campanha eleitoral, nós também identificamos, por meio daquela sigilo bancário, a remessa de valores da entidade sindical, Força Sindical, que então transferiu alguns valores para a conta desse escritório de advocacia do genro do parlamentar na época da eleição. Nas buscas, nós não encontramos nenhum contrato ou documento que justificasse essa transferência, né? Então, motivo pelo qual também há indícios robustos de que esses valores possam ter sido desviados para o custeio da campanha do candidato ali no ano de 2012. Bom, foram utilizadas algumas técnicas de investigação especiais, né, como a quebra de sigilo bancário, a colaboração premiada, a delação premiada do acionista executivo da JIF, não é? E além de outras diligências. E basicamente acho que é isso, né? A princípio.
Passar aqui, antes de abrir para perguntas, vou passar a palavra aqui para o nosso colega do Ministério Público, doutor João Santa Terra. E...
Bom dia a todos. Gostaria só de esclarecer as providências que foram adotadas no âmbito do Ministério Público, especificamente do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público.
Só para eu respeitar meu baixo microfone.
Não tá, mas acho que agora aumentou. Tá bom agora, ótimo. Bom, então, como estava me referindo, acho que é interessante apenas esclarecer, porque as investigações foram bem pontuadas, né, pelos doutores Marcelo e Milton, obviamente. A atuação do Ministério Público agora na área eleitoral, que é desenvolvida por meio de representantes do Ministério Público de São Paulo, o que motivou, na verdade, a atuação agora de mais de um promotor de justiça foi a compreensão do Dr. Fábio Bechara, nosso colega que está ali na ponta, que é o responsável pela tutela dos feitos que tramitam perante a primeira zona eleitoral aqui de São Paulo, a compreensão de que, após o deslocamento da competência das investigações que já eram realizadas no âmbito da Lava Jato para a Justiça Eleitoral, né, havia a necessidade de uma união de esforços para dinamizar, obviamente, a atuação em tais feitos, que são feitos de enorme complexidade, razão pela qual foi requerido ao excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral a formação também de uma união de esforços, podemos dizer uma força-tarefa também, no âmbito do Ministério Público. E prontamente foi atendido esse pleito e outros colegas foram designados especificamente para atuar em cada investigação, em cada inquérito, acompanhando os trabalhos de excelência realizados pela Polícia Federal aqui em São Paulo, aliás, já de pronto, agradecendo a todo o empenho da Polícia Federal para dinamizar exatamente investigações árduas de fatos complexos e de fatos que, repito, foram deslocados para, né, para continuarmos, né, na sua análise e sempre com o trabalho desenvolvido, depois que já foi iniciado por outras mãos, é óbvio que o trabalho se torna um pouco mais complicado de se desenvolver. Mas isso não impede, não vai impedir que as providências sejam adotadas no âmbito da Justiça Eleitoral aqui no Estado de São Paulo também. Na verdade, o que me competia era basicamente fazer esses esclarecimentos, né? E eu vou devolver a palavra para o Dr. Marcelo.
Dr. Bechara, alguma consideração? Vamos abrir então a palavra para os colegas aí da imprensa. Alguma pergunta, alguma dúvida?
Quantos envolvidos investigados? Quem são exatamente os envolvidos?
São cerca de 6 investigados, né? São o assessor do parlamentar ou parlamentar, meus próprios executivo e acionista da empresa, claro, colaboração premiada, basicamente esse.
Desculpa,
é o genro do parlamentar e o escritório de advocacia do genro do parlamentar.
São 3 além dos executivos.
Sim. Peraí. Tem assessor parlamentar, o advogado, que é o genro dele.
O parlamentar.
O parlamentar, é isso aí.
Você pode dizer o nome das pessoas,
os envolvidos e os relatores? O sigilo foi levantado agora, né? E aí a gente repassa aí por meio da comunicação social. Acho que vocês devem ter acesso aí a alguns dados aí do.
Os mandados de busca, além do escritório, do gabinete do deputado e também o apartamento funcional dele em Brasília, aqui em São Paulo, teve buscas na sede da entidade, da Força Sindical, que Queria só entender um pouco, porque uma equipe nossa foi até lá e os funcionários disseram que nada foi recolhido pelos policiais. O senhor disse que...
Sim. É, o que aconteceu? A busca na Força Sindical teve por objetivo foi uma busca negativa, né, que a gente chama, uma técnica de investigação no cumprimento das buscas, que é a busca negativa. O que acontece? Como houve esse repasse da Força Sindical para o escritório de advocacia, essa busca teve como objetivo identificar a existência de relação jurídica entre o escritório de advocacia e a Força Sindical. Porque esse tipo de medida impede que, posteriormente, documentos sejam esquentados, né, apareçam justificando uma relação jurídica que não existia no passado. Então, essa busca é justamente para isso, para poder comprovar ali no fato que não havia o registro de nenhum contrato, de nenhuma prestação de serviço entre as duas entidades. Por isso, é uma busca relativamente rápida quando comparada às de outras modalidades.
Mas teve material apreendido em outros...
Sim, teve material apreendido em outros locais. Documentos, computador, telefone celular, mídias. Dos alvos, mídias.
E de transferências da busca, estão sendo verificadas duas transferências que foram realizadas da Força Sindical para o escritório de advocacia do parlamentar. Então são uma anterior à sua candidatura à eleição, no começo ali de 2000.
Uma só.
Foi uma?
Uma só, outra do Solidariedade.
Ah, tá. Ah, não, do partido político, né?
É.
Tá.
De acordo com as investigações,
desculpa, em São Paulo? Além do da Força?
Foram a residência do parlamentar, o escritório de advocacia, a residência do sócio do escritório de advocacia e a residência do assessor do parlamentar.
De acordo com as investigações, vocês entendem que principalmente Paulinho da Força tinha ciência do que poderia estar acontecendo ali? Ou...
De acordo com as investigações, né? Então, exatamente, o que nós colocamos aqui são justamente os argumentos da representação. Não há nenhuma antecipação, nenhum juízo de mérito antecipado sobre isso. O que a gente expõe aqui para vocês e para a sociedade são os argumentos da representação. Então, de acordo com a representação, foram encontrados indícios suficientes de que ele comandou toda essa estrutura que visava repassar ele doações eleitorais não contabilizadas.
Ele ainda não foi ouvido no âmbito dessa investigação justamente por causa dessa primeira etapa da...
Sim, não foi.
Posso abrir a pergunta para a Polícia Federal e também para o Ministério Público. O deputado, ele soltou uma nota dizendo que ele desconhece qualquer irregularidade, que na verdade são de fatos de 10 anos atrás e que as contas dele foram aprovadas, tanto de 2010 e 2012. Para a gente entender um pouco melhor quem também é leigo em toda essa investigação eleitoral, né? Se o senhor puder comentar, não sei quais os dois promotores puderem falar, e também a própria Polícia Federal para explicar um pouco por que o parlamentar não foi ouvido nesse momento.
Quer fazer a sua colocação?
Bom, se eu entendi bem, a correlação entre a alegação da aprovação das contas e a investigação, é isso?
Sim, ele fala que foram 10 anos depois das eleições e que todas as contas dele foram aprovadas.
Vou deixar de lado um pouco o informalismo e pedir ao meu colega que os meus colegas se quiserem complementar depois, mas a aprovação das contas eleitorais, ou seja, a rigidez das contas, né, realizadas numa campanha, do que se recebe, do que se gasta, ele é feito com base em documentos só apresentados pelos candidatos. A investigação repousa exatamente naquilo que não é apresentado pelo candidato, no chamado Caixa 2. Então, a alegação, na minha ótica, de que eventual conta foi dada como boa, é uma alegação que não interfere na convicção a ser formada no que a Polícia Federal vem coletando de informações.
Foi constatado ali na investigação, segundo aí a informação dos delatores, parte desse dinheiro foi transferido em espécie, né? Não houve qualquer registro da transferência desses recursos, né? Não passou pelo sistema financeiro, não houve transferência bancária, e a outra parte utilizou o escritório de um parente dele, né? Do genro dele, possivelmente aí mediante uma simulação de prestação de serviço advocatício ali para a empresa, né? Segundo ali os delatores, essa transferência ela tinha como destinatário final o parlamentar investigado.
São esses os indícios de caixa 2, então, na opinião dos senhores. Só para a gente concluir, porque ficou meio perdido aí na resposta. Essa forma de repasse que vocês identificaram até agora.
Sim, porque não houve a declaração de recursos que ele recebeu a pretexto de aplicar esses recursos na campanha dele, né? E na delação premiada ali dos envolvidos, eles falam que esses recursos eles eram repassados, né, para diversos candidatos com o objetivo aí de evitar alguma retaliação futura ou de conseguir facilidades para suas empresas no caso do candidato ser eleito.
Só para complementar, em relação à simulação de serviço, o que acontece? Nós temos o contrato simulado que houve uma prestação de serviço. Nós temos o pagamento de o extrato bancário da conta da JBS com dinheiro saindo da conta e entrando na conta do escritório. E nós temos a pessoa que fez o depósito, o dono da JBS, dizendo que aquilo ali não houve uma prestação de serviços advocatícios. Nós também não identificamos a existência de nenhum serviço advocatício feito por esse escritório. E, além disso, a gente tem a não declaração de justiça eleitoral nas contas que foram aprovadas. Ele não informou que o escritório de advocacia receberia esse dinheiro. Uma transferência foi de R$250 mil. Na declaração dele à justiça eleitoral, ele fala que esse escritório de advocacia recebeu, para a campanha, ele pagou para esse escritório de advocacia, dentre as despesas dele, a quantia de R$ 7.500, contra a prova produzida nos autos, né, de R$ 250 mil, reais, uma prova material, é um extrato bancário que foi fornecido pelo banco, né, numa queda de sigilo bancário. Então, acho que os indícios aí estão bem robustos no caso.
Esses dados também foram extraídos de uma planilha que constava a transferência de valores para diversos candidatos, né? Então, a informação foi extraída dessa planilha e de transferências que, inclusive, ficaram demonstrados em outras investigações, que essas transferências ocorreram para outros candidatos, outros parlamentares, né? Então, ela foi extraída, essa informação, dessa planilha.
Vocês podem detalhar um pouquinho dessa movimentação financeira? Vocês estão investigando 1,7 milhão, mas quais foram os valores que a JBS transferiu para o escritório de advocacia, quais foram os valores que foram utilizados em espécie, quais foram os valores que a Bolsa Sindical transferiu para o escritório? E também eu queria saber, vocês falaram que vocês estão apurando uma lavagem mais recente, no caso do escritório de advocacia. Esses valores também foram transferidos pelo grupo JIF ou são oriundos de outra...
Posso responder? Em relação às transferências atuais do escritório, elas envolvem outras, tipo, não envolvem o candidato, né, o então candidato, o atual parlamentar, até porque, como ele tem foro privilegiado, foi prerrogativa de função, nós não avançamos a investigação em fatos recentes, como eu já disse anteriormente. Então, a investigação sobre fatos atuais, ela é relacionada ao escritório, porque nós identificamos diversas tipologias de lavagem de dinheiro praticada pelo escritório, inclusive com outras pessoas que são suspeitas da prática de crimes. Então, nós vamos aprofundar a investigação, por isso a necessidade das buscas, para aprofundar a investigação em relação a essa atuação aí atual, né? Em relação aos valores ali certinhos, quanto que foi transferência bancária, quanto que foi em espécie, acho que poderia ver depois ali direto com a comunicação social, né? Porque tem os valores da Força Sindical, os valores da JBS para o escritório e os em espécie também, né?
Doutor, só fiquei em dúvida daqueles 250 mil que o senhor falou. Esses 250 mil foi transferido de quem? Para quem? O Paulinho declarou 7.500 reais que ele teria pago para o escritório da campanha.
Isso.
E esses 250 mil seriam...
Eles saíram da conta da JBS para a conta do escritório de advocacia do genro dele.
Tá.
É, a nossa atuação ela foi formada esse ano, né? Nós nos unimos a partir da iniciativa, repito, do Dr. Bechara. Já apresentamos uma denúncia decorrente desses trabalhos já realizados, uma denúncia recente, tem um mês e meio, mais ou menos. E o nosso intuito é acompanhar, pelo menos estes promotores que estão designados, eu, Dr. Bechara é o, como eu disse, o responsável pela primeira zona, e mais três colegas, que, ou seja, nós somos em cinco. O nosso intuito é acompanhar sempre de muito perto os trabalhos realizados aqui sob a batuta do Dr. Milton, que gentilmente nos franqueia toda a facilidade para que possamos atuar efetivamente em conjunto, dividindo as experiências. E, inclusive, em todas as demandas que, entre aspas, desceram do STF, né? Então, é óbvio que não compete a nós aqui adiantarmos absolutamente nada, mas existem diversos outros trabalhos que nós precisamos realizar, né? E o intuito é nós tentarmos produzir, num período curto de tempo, porque as nossas designações no âmbito da Justiça Eleitoral, elas vão até março do ano que vem, tentarmos trabalhar o máximo possível para tentarmos produzir o máximo num período curto de tempo, uma tarefa árdua, mas que todos estão empenhados para tanto aqui.
Eu acrescentaria até que acho que não é uma estação de chegada, né? É uma estação de partida esse primeiro trabalho, não?
Houve, em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu a responsabilidade para a Justiça Eleitoral julgar alguns dos crimes relacionados na Lava Jato, de se estruturar a Delegacia de Ordem Institucional para que ela pudesse conduzir essas investigações eleitorais de um modo diferenciado, inclusive contando com apoio com a nossa Delegacia de Crimes Financeiros, Lavagem de Dinheiro, Desvio de Recursos Públicos e Corrupção, a Delecor, para que nós possamos dar, imprimir um ritmo mais forte ali e desempenhar uma atuação mais especializada para a apuração desses delitos.
O nome é relacionado aos indícios ali que a gente encontrou de atividades que não são em conformidade com a lei, né? Então, aí a relação do nome ali, enfim, com do nome da entidade sindical, o nome do parlamentar para demonstrar a existência de indícios de alguma prática ali que possa não ser lícita, né? Possa ser ilícita. Muito em breve, né? Agora hoje mesmo ele já será intimado a prestar esclarecimentos e logo em seguida, logo após os esclarecimentos dos investigados e a análise do material apreendido, o inquérito será relatado e encaminhado ao Ministério Público Eleitoral.
Pessoal, podemos encerrar então? Obrigado aí, bom dia a todos. Thank you.